E quando o assunto é aposentadoria, as polêmicas já começam rapidamente, né? Na verdade, um dos temas mais polêmicos dessa discussão da reforma da Previdência é justamente o modelo de capitalização da Previdência, sugerido pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, que trata aí da pessoa, ao longo da sua vida ativa, né, como trabalhador, contribuir com uma quantidade X para que, no final das contas, aquele recurso que ela investiu seja a sua aposentadoria. Mas será que isso funciona? Bom, tem posições contrárias e a favor. Nós vamos ouvi-las. Vamos conversar primeiro com o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Ele que é favorável ao modelo de capitalização. Deputado Paulo Ganimi, bom dia. Prazer em falar com o senhor.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Deputado, por que o senhor é favorável ao modelo de capitalização proposto pelo ministro Guedes?
Olha, na verdade, a gente está falando sobre um modelo de capitalização, né? Porque o modelo de capitalização proposto ainda não chegou, né? O que a gente tem é, na PEC 06/2019, a possibilidade de um modelo de capitalização.
Uhum.
Então, qualquer coisa que a gente fale, no sentido de o modelo proposto, a gente está falando aí só de ideias, né? Só de projetos.
Sim,
porque
perfeito.
Até eu estou esperando que esse modelo chegue aqui na Câmara para a gente começar a debater o modelo proposto, que eu imagino que só chegue no segundo semestre, né? Até porque é um modelo complexo, sim, ninguém tem dúvida disso, mas é um modelo fundamental para o Brasil, por dois motivos. A gente está falando aí do modelo de capitalização, né, que ele funciona como uma poupança garantida para a pessoa, para a pessoa recuperar esse dinheiro no momento da sua aposentadoria, que é o momento que a pessoa não tem mais capacidade laboral. Acho que esse conceito tem que ser muito falado. A gente tem lado que hoje no Brasil reclama muito de idade mínima, de tema de contribuição, mas previdência não é uma renda extra que a pessoa deve receber em algum momento da vida dela. É a renda que a pessoa deve receber no momento em que ela não tem mais capacidade de trabalho, capacidade laboral. Voltando à questão da capitalização, a gente tem dois motivos para entender que esse é o melhor modelo. O primeiro motivo é a garantia da perenidade do modelo de previdência. Por quê? Como a gente tem uma mudança na característica demográfica do país, né, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e isso é muito bom, né, e cada vez menos crianças estão nascendo, né, então essa taxa de natalidade está diminuindo, é normal que essa capacidade que hoje a gente tem no modelo atual, em que você, é um modelo de repartição, eu quero dizer que é um modelo solidário, em que eu estou hoje na ativa, estou pagando pela aposentadoria de quem está na atividade hoje, né?
Uhum.
Então, na verdade, eu não pago para a minha aposentadoria, eu pago para a aposentadoria dos atuais aposentados, e eu espero que tenha jovens suficientes daqui a 30 anos, quando me aposentar, que consigam pagar pela minha aposentadoria. Porque essa realidade está mudando, a gente está envelhecendo e cada vez menos jovens, ou seja, essa capacidade do jovem pagar pela aposentadoria dos mais velhos está diminuindo. Então, o modelo de capitalização, ele corrige isso quando ele garante que é você mesmo, ao longo da sua atividade de trabalho, ao longo dos anos que você trabalhou, que está acumulando um montante que vai servir para a sua aposentadoria. Então,
agora,
isso garante uma perenidade. E o segundo ponto é uma questão já econômica, não é mais só sobre a previdência, é sobre a economia como um todo. O modelo de capitalização, ele garante também que a poupança, a capacidade de poupança do povo brasileiro está aumentando. E muda, inclusive, a cultura financeira, porque hoje a gente tem uma cultura no Brasil, isso vale para tudo, não vale só para a capitalização, e que o Estado, né, o governo, tem que garantir tudo para a gente. Se a gente não consegue, o Estado garante. Então, garante tudo. Essa é uma cultura que a gente tem que mudar. Quando você vai para o modelo de capitalização, você sabe que aquele dinheiro está ali, e é seu aquele dinheiro. E aí eu não estou falando só do dinheiro que você colocou, estou falando do dinheiro também, e aí depende do modelo, pode ser que o governo coloque uma parte, pode ser que o próprio empregador coloque uma parte, mas no final das contas, o importante é que você sabe o quanto você está acumulando. E esse modelo já é um modelo que vale quase todos os programas de capitalização de previdência complementar, né? Quase todos mudaram, há mais de 15 anos, porque eles viram que o modelo atual de repartição não funciona mais. Então, há 10, 15 anos, esses modelos, né, dos programas de previdência complementar migraram do modelo de repartição para o modelo de capitalização. E o que a gente está fazendo é correndo atrás de prejuízo, né? A gente está fazendo algo que todos os sistemas privados mudaram, e a gente agora está querendo fazer isso para o sistema público de previdência.
Agora, deputado, como é que esse modelo de capitalização ele vai ser opcional ou o trabalhador vai comprometer o salário com a capitalização mais a contribuição previdenciária?
Então, na verdade, a capitalização é uma contribuição previdenciária também, né? Vou deixar isso claro. Então, na verdade, isso depende, a gente não tem ainda modelo. Você tem a opção de você ter a capitalização como algo opcional, em que você continua contribuindo para uma previdência de repartição, e aí pode ser que mude o valor mínimo, né, o valor máximo de contribuição para a previdência atual, e você cria um modelo de capitalização para ser um complemento, né? Ou você pode deixar esse modelo de capitalização opcional, inclusive sendo opcional aonde você vai colocar esse dinheiro. Isso tudo a gente não sabe, né? Qualquer coisa que seja falada agora é mera suposição baseada em alguns achismos, baseada em algumas falas soltas, né, do ministro, do secretário, mas o modelo em si a gente não sabe. Tem a opção também das contas nacionais, que é o modelo europeu, e que você coloca esse dinheiro numa conta, ele teoricamente estaria para você, mas o pessoal contábil, ou seja, você sabe quanto tem ali para você disponível, mas o governo usa esse dinheiro para pagar a previdência dos atuais aposentados, né? Então, isso facilita a migração migração do modelo atual de repartição para o modelo de capitalização. Mas isso tudo a gente estava falando aí baseado em modelos que existem no mundo e que a gente ainda não sabe como é que será o modelo brasileiro. Uhum. Mas o ideal, né, na minha opinião, se eu fosse o ministro da Economia, eu mudaria 100% do modelo de capitalização, mas manteria, é claro, esse é o ponto que a gente tem que separar o que é previdência do que é assistência, para aqueles que não conseguem acumular ao longo da sua vida uma quantidade adequada, que é o caso hoje também, né? A gente fala aí do BPC, fala de vários programas de assistência, a gente manteria um colchão para essas pessoas, garantindo que com isso todo mundo tem uma vida digna, independente da capacidade dela de acumular ao longo da vida ou não ao longo do tempo. E aí é claro que o país, como nação, tem que, como sociedade, vai decidir e vai evoluir ao longo do tempo o que é essa vida digna, né? Hoje a gente fala de um salário mínimo, que é muito pouco, acho que todo mundo concorda, mas é o que o país consegue pagar, e ainda assim é duras penas, né? E é claro, eu imagino que o país conseguindo aprovar uma reforma da Previdência, conseguindo aprovar uma reforma tributária, abrindo o mercado, diminuindo a burocracia, e vários itens que a gente precisa fazer para a nossa economia voltar a crescer e, na verdade, crescer de verdade como nunca cresceu, isso tudo vai fazer com que o governo tenha uma capacidade fiscal, inclusive de melhorar essas assistências que existem, desde o Bolsa Família até o BPC. Mas separando o que é previdência do que é assistência, que é o grande problema hoje. A gente coloca tudo num bolo só.
Agora, deputado, quando se fala nessa questão de capitalização, sempre se faz a comparação com o modelo chileno, né? Lá no Chile, o trabalhador é obrigado a depositar no mínimo 10% do salário para fazer a capitalização. Os empregadores e o governo não depositam. O fundo é administrado por uma empresa privada que investe, né, esse dinheiro, a poupança no mercado financeiro, mas o sistema ele sofre críticas justamente porque, no fim das contas, mostrou-se que o valor das aposentadorias é muito pequeno, às vezes menos de um salário mínimo chileno. Quer dizer, na sua opinião, nós podemos correr o mesmo risco de ter aposentadorias muito baixas, isso criar um colapso social, criar uma divisão social ainda maior, uma desigualdade social ainda maior no país a partir desse modelo, com relação ao que está acontecendo no Chile? Você acha que o Chile pode servir, de repente, de parâmetro para que erros que foram cometidos no sistema deles não sejam cometidos aqui? Como é que você avalia essa comparação que se faz?
Bom, a comparação, ela acho que ela é válida, né? Porque é um modelo próximo ao nosso, geograficamente, né? E ele, na verdade, é um modelo que, se a gente comparar com o nosso, deu muito certo. Hoje, o Chile é um dos poucos países da América do Sul desenvolvidos, de fato, né? E o PIB deles é muito maior que o do Brasil. Então, hoje, falar que o modelo chileno não deu certo é muita mentira, porque Hoje a gente está sofrendo uma crise, o modelo chileno foi implantado na década de 70, e graças a esse modelo e vários outros pontos, é claro, da economia chilena, eles chegaram no patamar econômico que estão hoje. Agora, as falhas que existem, e existem sim, a gente não discorda, elas têm que ser corrigidas. Por isso, inclusive, que o modelo que está sendo discutido aqui com mais frequência, que é o modelo de capitalização de contas nacionais, não é o modelo chileno, é o modelo europeu, né, que não teria essa falha e que não dependeria tanto de um amparo em alguns item econômico para garantir a migração. Né? Porque a grande dificuldade do modelo de capitalização é migrar do modelo atual para o modelo novo. Porque assim, você tem ali alguns anos, 30, 40 anos, uma geração basicamente, em que você tem que garantir a aposentadoria dessas pessoas. No Chile, eles fizeram isso com as minas, né? Eles pegaram os valores recebidos com as minas e usaram isso para garantir a aposentadoria das gerações ao longo do tempo. No Brasil, a gente não tem essa vantagem. Agora, a desvantagem que a gente tem de estar fazendo isso só agora, né, 40 anos depois do que o Chile, tem que ser usado como uma vantagem, de aprender com os erros dos outros. Né? A gente não precisa errar para aprender, às vezes. A gente pode errar, aprender com os erros dos outros e não errar novamente. Então, acho que a gente vai sim fazer um modelo muito mais robusto e melhor do que o chileno, apesar do modelo chileno ter garantido um crescimento econômico do país que a gente não experimentou. Então, assim, eu acho que qualquer brasileiro iria hoje optar em estar numa economia chilena e não numa economia brasileira, como ela está hoje, mesmo que isso tiver com as falhas que tem no modelo chileno. Mas é claro, se a gente consegue fazer os dois, ou seja, garantir um modelo de capitalização, garantir uma previdência robusta, garantir o ajuste fiscal que a gente precisa, e além disso tudo, não incorrer no erro de ter talvez algumas falhas para algum perfil de pessoas que a gente tem no modelo chileno, ótimo, melhor ainda, eu acho que a gente vai fazer esse modelo, e se não fizer, a gente ajusta ao longo do tempo, como o Chile está fazendo hoje. Mas assim, acho que falar que o modelo chileno não deu errado é uma injustiça, e na verdade é querer dizer que a gente está numa situação muito melhor, e não está, isso é mentira. É, e vários dados que as pessoas tentam levantar, número de suicídios no Chile, se você olhar as estatísticas, é uma mentira absurda falar que o número de suicídios no Chile é maior do que em outros países da América Latina. Se você olhar os dados de fato, né, na verdade não é verdade. Então tem muita mentira por trás dessa crítica, mas a crítica que existe, que é boa, tem que ser corrigida para a gente evitar que a gente repita os erros, mas a gente cometa os acertos que garantiram que o Chile hoje seja um país desenvolvido, com um PIB per capita muito maior que o Brasil, com o IDH muito melhor do que o do Brasil. Então, acho que esse é o ponto.
Agora, deputado, para a gente fechar, a questão de perenidade no sistema, porque nós temos uma dificuldade grande no Brasil em manter emprego, né? Até para a gente conseguir contribuir para a Previdência aqui é uma luta, porque a pessoa ela tem que muitas vezes se manter empregada, e às vezes ela perde emprego, fica um ano sem trabalho, às vezes faz um bico aqui, outro ali, mas tem um ano e meio, e até chegar ao nível de contribuição necessário é uma complicação. Só acho que isso é uma coisa que no sistema de tanto no sistema de repartição como de capitalização é problemático? Ou só acha que no caso da capitalização isso não seria muito difícil? Seria muito difícil para o trabalhador conseguir juntar o dinheiro necessário, já que ele não consegue ficar trabalhando a vida toda?
É o seguinte, se o trabalhador não juntar com a previdência necessária para garantir a aposentadoria dele, a gente tem que garantir isso com o quê? Com imposto, certo? Que é o que acontece hoje. Hoje a gente tem um déficit anual de cerca de 290 bilhões, né, de reais. Quando você não consegue garantir a aposentadoria das pessoas via previdência, o governo complementa com o quê? Com imposto. Quem paga imposto no Brasil, mais do que qualquer um, é o mais pobre. Então, na verdade, quando o governo não garante a aposentadoria, quando a pessoa não consegue garantir por conta própria, daquele dinheiro que ela acumula, seja através da capitalização, ou seja, o dinheiro que ela paga hoje para os aposentados que estão hoje via modelo de repartição, qualquer um dos casos, quando falta, quem paga somos nós. Quem paga mais ainda são os mais pobres. Não existe dinheiro do governo, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, que somos todos nós. Mas a gente sabe muito bem que quem paga mais imposto no Brasil é o mais pobre. Então, qualquer modelo deficitário precisa ser ajustado, porque a gente, senão a gente está fazendo com que o trabalhador mais pobre pague, em especial pela aposentadoria dos mais ricos, que é o caso hoje. Quem ganha mais é o mais rico. Então, a gente, hoje o programa de previdência brasileiro, o sistema previdenciário brasileiro, é um grande programa de transferência de dinheiro, de riqueza, do mais pobre para o mais rico, diferente de outros programas que a gente tem que deveriam ser mais valorizados, como o próprio Bolsa Família. Então, a gente tem que corrigir, sim, não pode ter déficit, né?
Okay. Perfeito. Deputado Paulo Ganim, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Deputado Paulo Ganim, do Novo do Rio de Janeiro, conversando com a gente. Grande abraço para o senhor, um ótimo dia.
Um abraço, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês e estar aqui com os ouvintes.
Prazer.
Obrigado, bom dia a todos.
Prazer, bom dia. Obrigado pela participação, são 9 horas e 3 minutos, estamos encerrando o painel eletrônico da manhã desta quarta-feira.